Capítulo 7. O Evangelho equivale a poder. Em Buena Vista, uma cidade montanhosa no estado do Colorado, meu irmão e eu vimos algo que somente em sonhos poderia acontecer. 3 semanas antes, um grupo de adolescentes nos havia convidado a vir à cidade. Eles eram um pouco mais jovens do que nós, haviam abandonado as drogas e se convertido a Cristo. Estes estudantes idealizaram encher o ginásio da escola secundária com todas as pessoas que pudessem convencer a ouvir-nos falar sobre Cristo. Mas o evento estava completamente desorganizado. A propaganda deles era a sua própria vida transformada. Ficamos chocados ao ver o ginásio repleto de pessoas. No meio da quadra havia um logotipo para a escola: The Demons, os demônios. Durante os dias e as noites de palestra, aproximadamente 200 jovens haviam professado fé em Cristo. Estudantes cantando One Way, Único Caminho, cruzavam os corredores da escola com suas mãos para o alto e o dedo indicador apontando para cima. Todas as reuniões estavam impregnadas de alegria e seriedade contagiosas. Nesta inesquecível experiência, vimos algo do poder transformador do Evangelho. Quer a mensagem alcance somente uma pessoa, quer alcance muitas, ela é poderosa. Se você já viu pessoas radicalmente transformadas por esta mensagem, então sabe o que eu estou querendo dizer. Isso pode acontecer com você. Leia o que Paulo disse a respeito dessa mensagem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Na década de 50, as crianças do pós-guerra ouviam com muita atenção a série radiofônica chamada Super-Homem. Ele era mais rápido do que uma bala, podia transpor imensos edifícios com um único salto e deter uma locomotiva poderosa. No entanto, nem mesmo Super-Homem poderia fazer o que Deus fez: libertar uma pessoa do império das trevas e trazê-la para o reino da luz. Há limites para o que podemos fazer. Um amigo meu, agora professor em um seminário, costumava levantar pesos em um ginásio com alguns atletas do time de futebol americano, Dallas Cowboys. Em certa ocasião, quando ele tentou levantar 450 quilos, contraiu uma hérnia e nunca mais foi o mesmo. Deus, porém, não conhece limites. Não podemos perdoar os pecados de um homem ou reviver a sua alma morta, mas Deus pode. O que torna o Evangelho tão poderoso? Ele é a realidade de que Cristo viveu a vida perfeita que não podemos viver. Que ele morreu sobre a cruz como o perfeito Filho de Deus para levar sobre si os pecados de pessoas pecadoras e condenadas como nós. E que ele ressuscitou dentre os mortos para vencer o domínio do pecado e da morte. Essa realidade é poderosa porque não há nada mais que a substitua. Nada mais que faça a obra que Jesus fez diante de seu Pai, santo e justo. O próprio Paulo é uma ilustração desse poder. Ele estava perseguindo os cristãos quando Deus o transformou completamente. De súbito, ele passou a amar o próprio Cristo a quem perseguia. Como você pode explicar essa transformação se não atribuí-la ao poder de Deus? Quando eu era uma criança de escola primária, os fabricantes de brinquedos vendiam a preço baixo foguetes que eram impulsionados por ar comprimido. Talvez você já tenha visto os foguetes de plástico colocados em uma plataforma nos quais você conecta uma bomba de bicicleta. Quanto mais forte você bombear, tanto mais alto o foguete subirá. Tornar-se um verdadeiro cristão não é apenas bombear um pouco de religião em sua vida para que sinta motivação quando estiver emocionalmente abatido. A salvação significa sair da morte para a vida, ser transformado como pessoa em algo totalmente novo, ser perdoado dos pecados que o condenavam e ter a vida eterna. Você precisa do poder de Deus para isso. Na verdade, você precisa de um poder que o levará por todo o caminho em direção ao céu. O Evangelho, de acordo com Paulo, é exatamente isto: o poder do próprio Deus para a salvação completa de todos os que se convertem a Ele pela fé. Nunca limite a Deus.